no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sobe em 40% busca por atendimento psicológico no Amazonas. Igreja destaca em PL contra a pulverização de agrotóxicos no Maranhão. Cartilha leva a debate climático às comunidades tradicionais da Amazônia. E a Arquidiocese de Santarém promove informação sobre a ecologia integral.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, no Amazonas, porque a rede municipal de ensino iniciou matrículas para educação infantil. O calendário começa na próxima segunda-feira. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A rede municipal de ensino no Careiro iniciará na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, as matrículas para a educação infantil. Essa etapa de ensino é obrigatória conforme a legislação educacional vigente e o município oferta vagas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na área urbana, há centros especializados para a educação infantil. A gestora do Centro Raimunda Vilar, Silvana Moura, destaca a estrutura disponível para atender as crianças.
A nossa escola, ela tem a estrutura para 400 alunos. Nós temos 9 salas de aula, todas climatizadas, todas de alvenaria. Os banheiros são adequados para as crianças. A parte do refeitório, a mesa, é proporcional para eles, né, para realmente para essas crianças pequenininhas. E nós temos, assim, uma equipe de funcionários excelente que tem a responsabilidade e compromisso de receber essas crianças.
Na área urbana, além do CEMEI Raimunda Vilar, há vagas disponíveis para crianças em idade de creche na escolinha Deusa Maria, ambas integrantes da rede municipal de ensino. Na zona rural, as escolas já estão com matrículas abertas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E busca por atendimento psicológico no Amazonas aumentou 40% em 5 anos. Atualmente, o estado conta com 19 centros de atenção psicossocial, CAPs, sendo 10 em Manaus e 9 distribuídos pelo interior. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Nos últimos 5 anos, a demanda por atendimento psicológico no Amazonas cresceu. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Amazonas, o aumento é de 40% nos atendimentos psicossociais entre 2019 e 2024. O crescimento é também reflexo da pandemia de Covid-19. Apesar do avanço na procura por serviços de saúde mental, Manaus ainda concentra 70% dos atendimentos do estado, enquanto cidades do interior e comunidades ribeirinhas enfrentam sérias dificuldades em acessar os serviços. O estado possui apenas 1,5 mil psiquiatras para cada 100 mil habitantes, o que está abaixo da média nacional e agrava o quadro. O isolamento geográfico e a falta de transporte adequado complicam ainda mais o acesso a cuidados em regiões mais distantes, como as comunidades ribeirinhas e indígenas. A doutora Risoleide Matos alerta para os sinais em que o paciente deve estar atento.
Quais são os sinais de saúde mental que precisa de atenção? Para a gente entender quando alguém precisa de atenção, a primeira coisa que nós precisamos é estar próximo de alguém. Quando nós não convivemos com essa pessoa, você não tem condições de conhecer que essa pessoa está precisando de atenção. Já quando você está próximo, você conhece os hábitos dessa pessoa e você verifica que essa pessoa modificou alguns hábitos que eram antes saudáveis e agora essa pessoa já não está mais praticando esses hábitos saudáveis.
A especialista também indica o melhor momento para procurar ajuda.
Não espere ter um transtorno, não espere ter um surto. Todo momento é momento de a gente buscar ajuda de um psicólogo. Você pode conversar com um amigo, isso é muito bom, mas acontece que existem diversos estudos que são feitos pelos profissionais, não só pelos psicólogos, como psiquiatras, que foram formados para trabalhar com a mente. Então, quando você não estiver lidando com as emoções e só aquela conversa do amigo, da amiga, não deu jeito, esse é o momento de você buscar alguém que possa te indicar o melhor caminho.
Atualmente, o Amazonas conta com 19 centros de atenção psicossocial, CAPs, sendo 10 em Manaus e 9 distribuídos pelo interior do estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste sábado, 11 de janeiro, é o dia de combate à poluição por agrotóxico. A Igreja do Maranhão é destaque em uma ação de um projeto de lei estadual de iniciativa popular contra a pulverização aérea de agrotóxicos. A reportagem é de Anne Silva.
2025 inicia e com ele algumas datas importantes listadas na agenda ambiental do país. Entre elas, está o 11 de janeiro, dia de combate à poluição por agrotóxicos. A data não serve para fins de comemoração, mas para que seja um dia de reflexão perante o uso indiscriminado desses produtos no país. Aqui no Maranhão, para tentar barrar os avanços das pulverizações aéreas no estado, a articulação das pastorais sociais REPAM, em parceria com organizações da sociedade civil, como a Cáritas Regional Maranhão e a Rede de Agroecologia do Maranhão, a RAMA, iniciou uma campanha de mobilização para a criação do projeto de lei estadual de iniciativa popular contra a pulverização aérea de agrotóxicos. Dom Valdeci Mendes, bispo referencial das pastorais sociais no Maranhão, destaca que, em assembleia, a Igreja do Maranhão definiu como prioridade trabalhar as questões ambientais. Por isso, uma das ações concretas é a criação desse projeto de iniciativa popular.
Como igreja no Maranhão, em assembleia, nós escolhemos como prioridade trabalhar as questões ambientais, dando destaque à ecologia integral. Por isso, uma das ações foi motivar para a possibilidade de um projeto de lei contra a pulverização aérea. Diz o documento, no seu primeiro artigo, fica proibida a pulverização aérea do agrotóxico, realizada por meio de aeronaves agrícolas e aeronaves remotamente pilotadas, território do Maranhão. Neste sentido, existe uma mobilização da igreja, mas também de várias organizações populares.
Para que a lei seja criada, é necessária 37.497 assinaturas. E o processo de coleta dessas assinaturas já está acontecendo nas 12 dioceses do Regional Nordeste 5 da CNBB.
No momento, estamos nas coletas de assinaturas e acreditamos que é de suma importância para combater o veneno que é lançado na terra, nas águas e sobre as comunidades tradicionais. Por isso, todo o nosso empenho em defesa da criação, em defesa da casa comum.
Com informações da Rádio Boa Notícia, na Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mulheres de comunidades tradicionais participam de oficina de audiovisual.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia.
Cartilha leva debate climático às comunidades tradicionais na Amazônia. Iniciativa denominada ABC da COP busca democratizar o acesso à informação, conectando territórios vulneráveis às discussões globais sobre mudanças climáticas. Confira com Liege Costa.
A mobilização dos povos pela terra e pelo clima da rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil lançou a cartilha ABC da COP, entendo a Conferência do Clima da ONU. O material foi desenvolvido para tornar os debates climáticos mais acessíveis, compreensíveis e inclusivos, especialmente para aqueles que estão na linha de frente da preservação ambiental. A Conferência das Partes, a COP, principal encontro internacional para discutir ações contra a crise climática, muitas vezes mantém comunidades tradicionais e populações periféricas às margens das discussões. Líderes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros grupos diretamente impactados pelas mudanças climáticas, frequentemente têm acesso limitado a informações e ao vocabulário técnico que circula nesses eventos globais. Para enfrentar esse desafio, a cartilha educativa foi lançada com o objetivo de democratizar o conhecimento sobre a COP30, que deve acontecer em Belém, capital paraense, em novembro deste ano, como explica Maiara Lima, da comunicação, da mobilização e da equipe editorial da cartilha, salientando que a cartilha busca traduzir os debates complexos da conferência para uma linguagem simples e acessível.
Então, a cartilha surge com essa ideia de quebrar essa barreira, tirar a informação que está restrita a gabinetes e salas de reuniões e realmente descer essa informação para os territórios e para as comunidades, para que elas possam realmente compreender o que é esse grande evento, o que ele se discute, o seu histórico, como que ele se relaciona com os problemas climáticos que a gente enfrenta hoje no nosso país, e ajuda nesse processo de democratização da informação mesmo. Então, a gente traz ela querendo ajudar a mudar um pouco essa realidade.
A cartilha oferece um panorama completo da COP, desde sua história e estrutura, passando por explicações sobre zonas de participação, até os principais temas debatidos como biodiversidade, bioeconomia, NDCs e o Fundo de Perdas e Danos. Além disso, um glossário foi incluído para facilitar a compreensão de termos técnicos frequentemente usados nesses fóruns. Maiara ressalta que o material também enfatiza a importância da COP30 no Brasil, destacando os desafios e oportunidades para a Amazônia, enquanto apresenta alternativa de participação por meio de eventos paralelos com uma cúpula dos povos.
A gente traz também para o contexto da COP30 no Brasil, né, que acontece esse ano em Belém. Então, por que que essa COP30 é importante? Por que que ela é importante para a Amazônia? Quais são os principais desafios colocados para essa COP? E por que que todos os olhos estão voltados também para essa COP aqui no Brasil, que está sendo chamada a COP das COPs? E ao final, né, a gente traz também os movimentos e as COPs paralelas que a sociedade civil tem organizado, a Cúpula dos Povos, a COP das Baixadas, a COP do Povo, como uma alternativa real de participação da sociedade civil também em Belém.
Disponível gratuitamente em português, com versões futuras em inglês e espanhol, a cartilha está acessível para ser baixada no site da rede eclesial Pan-Amazônica Repam. A expectativa é que o material se torne uma ferramenta para ampliar a conscientização e o protagonismo das comunidades mais vulneráveis frente à crise climática. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres de comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas do Tapajós e Baixo Amazonas participam de oficina de audiovisual. O treinamento ofereceu orientações práticas para a produção de documentários, entrevistas e campanhas digitais. Daniela Pantoja traz as informações.
Mulheres pescadoras, extrativistas, indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Tapajós e Baixo Amazonas participaram de uma capacitação voltada para o uso de ferramentas audiovisuais para fortalecer as narrativas locais. Articulado pela Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, o programa integra o projeto Mulheres do Tapajós, protagonismo na luta em defesa das águas e da floresta, e tem como objetivo principal promover a igualdade de gênero e a preservação cultural e ambiental. Samila Bonfim, jornalista e uma das facilitadoras da oficina, relata de quais localidades fazem parte dessas mulheres e a importância dessa formação.
E o perfil das participantes, ele reflete uma diversidade muito rica, porque são pessoas, são mulheres de várias comunidades da região, como São José do Arapixuna, do município de Alveiro, de São Pedro, do Rosário, do Tapajós, de Oriximiná, do Quilombo Ituqui, do Atodi, no Arapiuns, da comunidade São Miguel, no Prainha, de Vila Brasil, no Arapiuns, e também da aldeia Papagaio, em Parauá. E existe uma diversidade muito grande, a proposta é exatamente que elas tenham a possibilidade de colocar em prática o que elas aprenderam nessa formação, que foi muito voltada a habilidades técnicas, né, para que elas se empoderassem das tecnologias digitais, para que fossem incentivadas a documentar e compartilhar suas histórias com qualidade e também com impacto, mostrando principalmente as questões de gênero nas suas comunidades com diferentes temáticas.
Durante a capacitação foram abordados temas como uso estratégico das mídias sociais, técnicas de filmagem e edição de vídeos e criação de conteúdos voltados para os direitos das mulheres. O treinamento também ofereceu orientações práticas para a produção de documentários, entrevistas e campanhas digitais. Cleiane Alvarenga, pescadora artesanal no município de Oriximiná, foi uma das participantes. Ela destaca que a formação foi ótima e que já está executando as atividades em seus territórios, no qual pretende mostrar a beleza das mulheres pescadoras, agricultoras e artesãs do seu município.
Então, a importância do curso para mim foi ótima, foi muito bom, porque fiz eu ter uma visão da importância do celular na mão de uma pessoa que é simples, é pescadora, luta pelos seus direitos. Então, tendo uma ferramenta na tua mão com o celular, faz muita coisa. Então, espero explorar a beleza das mulheres pescadoras, das mulheres agricultoras, das mulheres artesãs do meu município, porque nós temos. Então, estou gravando pequenos vídeos para ir fazendo a montagem, até chegar ao meu foco, que é fazer uma montagem linda.
Apesar do pouco tempo de curso, Cleme reforça que foi muito essencial e um passo muito importante para as mulheres aperfeiçoarem seus conhecimentos através do uso das ferramentas digitais.
Apesar do pouco tempo do curso, mas foi ótimo. Foi um passo para a mulher ter o seu espaço, para ter a sua ferramenta na sua mão que sirva para lhe ajudar. Então, só tenho a agradecer pelo curso. O curso foi ótimo. Foi um momento lindo de mulheres, de descontração, de muitas coisas mesmo, de alegria.
A iniciativa foi realizada em parceria com o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFOPA na Jubicabana, contando com o apoio do Instituto de Conservação Ambiental, TNC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rotas Amazônicas Integradas ganha nova cooperativa. A ação promove a divulgação do turismo em Roraima. Acompanhe com Luana de Oliveira.
No mês de dezembro de 2024, os secretários e dirigentes de turismo da região norte elegeram a nova coordenação das Rotas Amazônicas Integradas, que reúnem representantes dos 7 estados da Amazônia: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Pará e Rondônia. A reunião ocorreu de forma online com a presença de todos os estados-membros, que discutiram os avanços da RAI nos anos 2023 e 2024, com a liderança da Amazonas Tour, destacando o acordo de cooperação técnica firmado com a Embratur para a promoção da região norte em eventos internacionais e a estruturação de produtos e serviços locais e a participação da RAI no Salão Nacional de Turismo em 2023 e 2024. Para a condução das atividades das Rotas Amazônicas Integradas no biênio 2025-2026, foi eleito por unanimidade o Superintendente de Turismo de Rondônia, Gilvan Pereira Júnior, para coordenar as ações do grupo regional. Segundo o coordenador local, Bruno Muniz de Brito, diretor do Departamento de Turismo de Roraima, será criado um vídeo promocional da RAI com a temática do turismo sustentável, que será o foco das ações em 2025.
E nós votamos agora pelo sucesso agora também internacional da iniciativa, tanto participando nos mercados fora do Brasil, né, da América do Sul e da Europa, quanto também aqui, né, foi falada a importância dos estados participarem da COP30, estarem juntos em Belém para promover o turismo sustentável na Amazônia e as nossas iniciativas de desenvolvimento sustentável a partir dessa atividade. O turismo regenerativo foi muito falado, né, nesse contexto, no contexto das mudanças climáticas, dos desafios das mudanças climáticas, como o turismo vai responder.
A Rota Amazônica Integrada planeja ainda parceria com agências de turismo e plataformas digitais para ampliar a visibilidade das rotas amazônicas, criando pacotes turísticos que incentivem a experiência autêntica e a imersão da cultura local. Ela também pretende promover eventos e feiras de turismo que servirão como vitrine para os atrativos da Amazônia. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Artesãos e artesãs de Parintins no Amazonas já estão se organizando para a temporada de navios de turistas. Os desembarques devem iniciar no próximo domingo. Mais informações com Neucelino Santarém.
Os artesãos de Parintins se reúnem com a Secretaria de Turismo para realizar últimos ajustes para a temporada de navios transatlânticos que está prevista para ter início no domingo, dia 12. A Ilha da Magia é conhecida não apenas pelos bois caprichoso e garantido, mas também pelo fato de ser terra dos artistas, como cantam os versos das toadas. A criatividade e talento em cada detalhe dos adereços chama a atenção dos visitantes. O artesão é uma pessoa que fabrica manualmente determinadas peças e comercializa diretamente. Além de movimentar a economia local, os itens viram febre entre admiradores do Festival Folclórico de Parintins e valoriza a cultura amazônica. As peças são fabricadas com sementes de árvores amazônicas, penas, materiais naturais e sintéticos. O vice-presidente do Centro de Artesanato Soarte, Matheus Pereira, fala da expectativa para a temporada de turismo.
A gente está na expectativa de ser uma final de temporada boa, né? Porque ano passado aqui em Parintins não teve visita de navio dos transatlânticos, né? Então agora, no começo do ano, vai ter até maio. E a gente está nessa nova gestão agora, organizando a Feira dos Artesãos aqui no Porto. E a gente espera que seja uma boa temporada para todos os artesãos.
Matheus Pereira também comenta sobre a organização das tendas montadas de forma estratégica para que estejam mais acessíveis à visitação dos turistas.
A Secretaria de Turismo, né, a nova gestão que está agora, está fazendo uma reorganização das associações para fazer com que o hall daqui do Porto funcione como um atrativo para os turistas.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Santarém promove formação sobre ecologia integral para a campanha da Fraternidade 2025. O evento reúne lideranças para discutir ações pastorais em resposta à crise socioambiental inspirado no tema Fraternidade e Ecologia Integral. Os detalhes com Lies de Costa.
Neste final de semana, 11 e 12 deste mês, a Arquidiocese de Santarém vai realizar um treinamento para multiplicadores e animadores da campanha da Fraternidade 2025. O objetivo da formação é aprofundar o tema e o lema da campanha deste ano e discutir ações práticas a serem implementadas nas comunidades. A assessoria deve ser conduzida pela equipe da campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Regional Norte 2. O encontro deve acontecer no Centro de Formação Emaús e contará com a presença de lideranças das paróquias, áreas pastorais, pastorais arquidiocesanas, Conferência dos Religiosos do Brasil e movimentos eclesiais, além de representantes da Diocese de Óbidos e da Prelazia de Itaituba, como explica Luciano Oliveira, coordenador da equipe de campanha da Arquidiocese de Santarém.
E o objetivo este ano é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgência, crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Teremos a formação neste final de semana e teremos a participação da Prelazia de Itaituba, as dioceses de Óbidos e Xingu, e será assessorada pelo padre Renilson e irmã Regiane, da CNBB.
O evento deve iniciar no sábado às 8 horas e 30 minutos e encerra no dia 12 após o almoço. Os participantes refletirão sobre o papel da igreja no enfrentamento da crise socioambiental, promovendo uma conversão integral que atenda os clamores dos pobres da terra, como orienta a encíclica Laudato Si. A campanha da Fraternidade 2025 visa denunciar os impactos do atual modelo de vida no planeta, desmascarar falsas soluções para a crise climática e valorizar o evangelho da criação. Entre os objetivos específicos estão a promoção da Aliança Universal e a a valorização das conclusões do Sínodo na Amazônia, reafirmando o compromisso da Igreja com a justiça social e ambiental. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.124 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Eane Silva, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Liege Costa, Neucelino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.